Num oferecimento de Conviso, começa agora o Papo Binário.
Episódio 81. Bastidores do Fangame Caverna do Dragão, com José Vitor.
Apresentação, Fernando Mercês.
Fala, galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, um programa de entrevistas do Mente Binária. Hoje eu estou aqui com o Zé Vitor. Tudo bem, Vitor?
Olá, tudo bom? Tudo bem, Fernando?
Tranquilo. Beleza, irmão. Muito obrigado por topar esse convite. Bom, você se apresenta assim como Zé Vitor, ou nome e sobrenome, como você prefere?
O meu nome é José Vitor, né? E aí, na internet, quando eu fui botar o primeiro e-mail, que era Zé, aí cortou o acento com F, não aceitou, e ficou Zé Vitor. E na internet, o pessoal me chama de Zé Vitor.
Que mas história é um nome
especial, né? O nome é Zé, pronto.
Que aí, história Zé maravilhosa.
Vitor. Fui criar meu primeiro e-mail, eu botei o acento. Zé, acento, aí o e-mail não aceitou. Não, não pode acento.
Aí ficou Zé Vitor. É. Incrível, incrível. Bom, acho que Zé Vitor é um... Agora, ainda mais sabendo depois dessa história, fica um belo nome. Zé Vitor, conta aí pra galera o que você faz hoje, né?
Não, eu tenho 39 anos e nasci em Recife. Estudei ciências da computação, sou formado, né, em computação. E aí, presto serviço na empresa com um banco de dados. Então, sempre que dá um problema lá no sistema, eles me chamam, eu vou lá, cuido do banco de dados dele. Uhum. E aí, nesse meio termo, eu acho que desde o ano 2000 que eu comecei a brincar ali com... Aliás, 2011, eu comecei a fazer fangames, né? Comecei a fazer ali devagarzinho e tal. E aí, já tô aí com 10 anos nessa brincadeira, né, no que era hobby só no começo. Só fazendo fangames aí e...
Nossa.
É complicado.
Ah, não, tá tudo certo.
Não pegou, não?
Não, tá tudo beleza.
Ah, desculpa.
Eu falei nossa pros 10 anos.
Ah, sim. Então, estão há 10 anos fazendo fangames e... Uhum. E aí agora não, já tem um reconhecimento assim, muito de lá fora, né? Assim, nos Estados Unidos, eu acho que a maior parte dos financiadores sempre veio de lá. Uhum. E agora teve um estouro aqui no Brasil por causa do Caverna do Dragão, que sempre foi mais famoso aqui no Brasil.
Exato.
Lá.
Bom, e aí tem esse... Eu confesso que foi por aí que eu te conheci, não conhecia o teu trabalho antes, por uma ignorância minha mesmo. Mas eu vi a notícia, né, que estava lá, brasileiro lança jogo da Caverna do Dragão, fangame e tal da Caverna do Dragão. E aí eu fui ver o vídeo e fui jogar o jogo, e é incrível, incrível. E aí eu olhei seu site, vi que tem um universo aí de jogos e coisas, e a gente queria adentrar nesse mundo para entender mais. Me conta aí, então, o que é um fangame, né? E como é que você faz isso?
O fangame, ele é a gente pegar uma marca que a gente não tem o direito de fazer um jogo para vender, e aí a gente faz um trabalho de fã. A gente pega, a gente faz jogo da Marvel, do Mortal Kombat, de uma franquia que a gente não poderia vender, porque a gente não tem os direitos autorais, e aí a gente faz o nosso ali trabalho artesanal de fã. Aí com o progresso que a gente vai fazendo, mais gente vai surgindo para ajudar, mas é um trabalho bem artesanal e que não pode ser vendido. Né? Isso é importante. É, tem toda uma limitação e algumas empresas também não gostam que você faça fangames. Né? Tem empresa que tem franquias que você, se fizer, vai ser derrubado logo em seguida na internet.
É, dá para dar algum exemplo assim, para a gente das empresas mais cri-cris?
Acho que a Nintendo derruba vários jogos de Mario. Acho que a Square também. Mas é bem... A empresa decide, por exemplo, tem vários jogos de Mortal Kombat, eu fiz um do Mortal Kombat, eu recebi um DMCA lá pedindo para retirar do ar.
Uhum.
Então, aí a marca é deles, não tem o que reclamar. Se eles pediram para tirar do ar, tira do ar e pronto.
Entendi.
Aí no,
Aí você fica jogando você com os amigos, né? Assim.
E quando depois que tá na internet, aí tá na internet também, tem isso. O
Entendi.
que eu perco é o direito de hospedar ele no meu site. Aí, ó, tira ele do seu site. Mas no, depois que passou o um momento, se pedirem para tirar o jogo do Caverna do Dragão do meu site, ele já tá na internet, já foi, já. Então o trabalho tá feito já.
Cara, e aí eu queria entender do ponto de vista técnico, porque assim, os jogos ficam incríveis. Eu fiquei muito impressionado com o tamanho do jogo em termos de tamanho mesmo. Assim, tipo, você tem
Tem
uma
outros?
fase, aí tem outra, tem outra, tem outra, tem um chefe, aí tem outros personagens. O próprio vídeo do YouTube, foi você que fez o vídeo também, que saiu?
Foi.
O próprio vídeo do YouTube que foi promovido pelas mídias, né, quando noticiaram o teu game e tal, ele é grandão, né? Ele tem demora assim, é um vídeo longo porque tem muita coisa dentro do jogo. Falei, nossa, meu Deus, quanto tempo leva? É um trabalho na minha cabeça, falei assim, isso é um trabalho de anos para uma empresa. Quanto tempo uma pessoa, não sei se sozinha, mas levaria para fazer uma coisa dessa. Então, eu queria saber detalhes técnicos de como é essa criação. Você usa um engine específico que está semi-pronto, ou você faz tudo do zero, é tudo programado, os movimentos, as colisões dos personagens, tudo isso, ou não? Como é que é isso?
A engine, a caixa de colisão, e a gente, eu pego um engine que já tem boa parte dessa programação feita, né? No caso de jogos de luta, eu uso o Mugen, e no, nos beat'em up eu uso o OpenBO. Aí no caso do OpenBO, ele já tem toda uma base que é feita em cima do Street of Rage 2, que você consegue fazer um jogo sem saber muito de programação. Tanto que eu fiz uma live em 2 dias, fazer, ó, vou fazer um jogo em 2 dias. Então eu fiz esse jogo e está lá disponível no site, que está só como Open Board Template. Seria para quem quer começar a fazer um jogo de Open Board, tem esse jogo que não usa nada de programação no jogo, que é só o básico do Open Board. Agora, se você souber programação, você aprimora, você bota, sei lá, porque no Open Board tem lá animação de pulo. Então você não precisa programar o pulo, já tem na engine. Mas se você quiser fazer um twist duplo carpado, aí você usa a programação para, no caso, em C++, né? Em C++.
Você mais.
Aí a gente, com programação, você aprimora e faz todo aquele esquema para deixar o jogo mais completo, level up, as diferenças que tem nos jogos que eu faço hoje em dia, que nos jogos de antigamente eu deixava o basicão, é só passar, bater, passar, bater. Que a maioria dos fangames, às vezes, a pessoa não tem essa paciência, né, de aprimorar muito.
Tá, então beleza. Então, bom, vamos ver um pouquinho desse vídeo, né? Galera que está escutando no Spotify e tal, via podcast aí, dá uma olhada no YouTube, tá? Assiste a entrevista no YouTube para você ver essa parte do vídeo. Você falou que já tem a mecânica dos personagens, alguma coisa da engine já está pronto e tal, mas você precisa fazer é o que chama de sprite, né? O desenho ali, do
Sim,
teto,
sim.
por exemplo. Aí como é que você faz isso?
Não, uma das vantagens do fangame de ser mais rápido é porque você usa sprites de outros como base. Por exemplo, tem alguns personagens, as meninas do Caverna do Dragão, eu desenhei em cima das meninas do Power Rangers de Super Nintendo. Então você usa sprites de base, porque uma vez que no jogo não é comercial, você pode fazer isso, né? Pode assim, se a empresa não, se a empresa quiser tirar do ar, ela tira, mas a gente faz isso até para ganhar tempo. Então, alguns inimigos a gente reusa, outros a gente modifica, a ponto de você, às vezes, não reconhecer. Às vezes você reconhece, opa, esse inimigo eu conheço de algum lugar. Essa base, esse monstro eu já vi, esse personagem. Mas a gente pega sprites e desenha em cima para deixar do jeito que a gente quer.
E os cenários também, Vitor?
Os cenários também. Os cenários, às vezes, a gente modifica a luz, alguma coisa, para não ficar evidente, porque se não tira um pouco da experiência. Você está aqui jogando Caverna do Dragão e você, opa, esse daqui é do jogo. Então você tenta modificar para não ficar idêntico, às vezes. Para não puxar você fora da experiência ali.
Entendi. E onde é que entra o trabalho de ilustração? Porque quando Eu fui ver sobre o jogo, né, que você fez, o Fangame da Caverna do Dragão. Eu caí no seu site, vi outros jogos lá e tal. E em algum momento também no Twitter eu vi as ilustrações do Alexandre Coelho, né? E aí eu fiquei na dúvida, assim, não sabia se era essa parte de sprite ou se é uma coisa por fora, assim. Onde que entra essa a parte de ilustração?
A parte de ilustração, quando eu fazia jogos da Marvel e da DC, eu sempre usava imagens dos quadrinhos. Mas Caverna do Dragão, não, é difícil achar imagem oficial assim, né? Então eu comecei a procurar imagens de fãs. E aí, num dos primeiros vídeos que eu usei a imagem lá que eu procurei na internet, aí o Alexandre reconheceu: opa, isso daí foi eu que fiz. Aí ele conta a história dele, de quantas vezes já usaram essa imagem por aí na internet. Aí eu pensei, não, então já com a permissão dele, aí eu usei as imagens nas telas de seleção, usei a imagem no, nas fotos dos personagens.
Legal.
E aí depois ele fez mais imagens para ajudar a promover o jogo, que aqui está no Twitter, o banner lá. Mas
Legal.
a parte dos sprites, geralmente eu faço. Aí tem um amigo também, acho que é o Felipe Ribeiro, que ele ajuda. Assim, à medida que você vai fazendo o projeto, as pessoas que vão vendo e interessando durante a produção vão oferecendo ajuda, né? Então, teve um pessoal que fez aquele desenho animado do Caverna do Dragão, que fizeram o último episódio em cima do. Então, o grupo daquele pessoal me mandou os áudios que eles tinham para eu usar no jogo. Então, os áudios que eu tenho da Uni, não sei o que, foi o pessoal lá do desenho animado que me mandou. Eles vão vendo o progresso e vão oferecendo ajuda.
Que legal, Vitor.
E aí você vai agregando. Foi assim que eu conheci o Alexandre, aí o Felipe Ribeiro ajudou nos sprites, o pessoal me mandou os áudios. Você
Nossa.
vai crescendo junto aqui.
Uau, estou impressionado com a união dessa comunidade. E com a qualidade do trabalho final. Impressionado mesmo, maravilhoso. Parabéns demais para todos vocês, assim, o Alexandre. Aliás, a gente vai entrevistar o Alexandre. A gente quer entender também mais sobre esse universo da ilustração dele. Muito legal. Olha, aí agora eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: quem quer trabalhar com isso, quem quer fazer isso, quem quer, fazer projetos como o seu. Não, peraí, desculpa, deixa eu voltar. Essa é a última pergunta, mas eu ainda tinha outra coisa para falar, senão vai perder a mecânica aqui. Que eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: você tem vários projetos lá no teu site, né? Não é só o Dungeons and Dragons, parece que foi um que caiu aí na mídia e tal. Eu acho que por muito. Pelo que você falou, né? A qualidade está incrível e o brasileiro é bastante apaixonado por esse desenho, né? A Caverna do Dragão fez bastante sucesso aqui. Não é à toa que a animação do último episódio saiu daqui, né? Mas você tem. Eu fui lá ver, né? Você tem vários projetos. E esses jogos que você já fez, não sei quantos, né? Você sabe quantos jogos você já fez? Deve ter muitos, né?
É, em torno de 10, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos, realmente eu não. E
E
tem uns que
são.
você ajuda também, outros projetos, que aí você acaba perdendo a conta.
Certo. E todos esses jogos aí, eles têm você usou, como você comentou, ou o Open Board, né? Quando é jogo da. Como é que você chamou de bitaco?
Meet and up, briga de rua, né? No Brasil chama briga de rua.
Briga de rua, tá. E o outro, quando é jogo de luta, se encontra um contra o outro, é isso?
Isso. Aí eu uso o Mugen, né?
Aí você usa o Mugen, que é lá no seu site tem lá, Mugen, são os personagens, né? Você tem alguns lá que você. Aí foi
Certo.
você que desenhou, é isso?
Não, é no mesmo esquema de desenhar em cima de outro personagem.
Tá,
Por
entendi.
exemplo, o Arqueiro Verde eu desenhei em cima do Capitão América. E você modifica, tá? A ponto de que às vezes a pessoa não reconhece.
Ah, entendi. Aí tem aqui criador do Arqueiro Verde, Zé Vitor e Sei, né?
Pronto,
Vocês
foi uma
dois.
pessoa que ajudou a desenhar. Aí, porque esses
Tá.
personagens de Mugen às vezes demora mais tempo do que um jogo desse, se duvidar. Então,
É mesmo?
alguns sim. Então, por exemplo, um dos últimos que eu fiz, que era o Robin, eu passei um ano e eu fui mesmo, Assim, é porque você cansa também, né? Então você desenha um pouco, porque você tem muito mais sprites do que um jogo de luta, um jogo de briga de rua.
É sério?
Então,
Caramba.
às vezes, é bem mais cansativo fazer um jogo de luta do que o briga de rua.
Entendi, porque você tem que desenhar, pelo que eu estou entendendo, todos os movimentos dele, né? O golpe
Isso.
assim, o golpe assado, outra coisa. E aí, tem, em média, quantos sprites um personagem desse? Você dá um chute assim?
Assim, um personagem com poucos sprites tem 300 de jogo de luta. E um personagem do Dungeons & Dragons tem 17, 20 sprites. São pequenos
Caraca!
também, né?
É muito louco esse mundo, cara. É muito louco mesmo. Cara, eu vi que você aceita doação, viu, gente? Quem está interessado ali, porque assim, ó, o Vitor não é só uma pessoa que faz fangames, né? Ele libera os fangames, ele fala sobre o assunto, ele tem um canal no YouTube que ensina a fazer, ele libera o template que ele fez, ou seja, ele está muito comprometido com o ensino também, né? Tem uma coisa muito forte em você de transmitir conhecimento, dá para notar, né, Vitor? E aí você está com esse projeto de doações também, de aceitar doações para manter esse trabalho rolando? Fala um pouquinho.
Sim, inclusive na Twitch a gente faz a live que eu faço na Twitch, não é jogando, é sempre produzindo jogos. Então, às vezes, a pessoa quer ver ali como é que eu faço para fazer os sprites ou o código de algum projeto. Sempre que eu abro live na Twitch é fazendo a programação os sprites desses jogos. Assim, para financiar, eu recebo ajuda, às vezes tem doações avulsas que tem lá no site, os botões. Mas você pode ser membro no Patreon, no Apoia-se, no YouTube ou na Twitch. Geralmente eu recebo a ajuda desse pessoal que financia os projetos.
Muito legal, Vitor. Bom, se você está interessado, tá? Vou deixar na descrição todos os links do Vitor, do projeto dele, né? Do Zé Vitor, agora você sabe a história do Nick também. E se você tiver condições, né, apoia, porque assim, é um trabalho nacional de qualidade altíssima e que dá para aprender muito, programação e mecânica de jogos, muita coisa, né? De repente se profissionaliza e a pessoa vai trabalhar também, né? Eu acho que dá. É possível alguém que está fazendo fangames trabalhar com desenvolvimento de games numa empresa? Acho que sim, né?
Acho que muita gente, às vezes, começa no fangame com esse intuito. Eu conheço amigos que estão fazendo fangames para quando lançar. E depois do Caverna do Dragão, eu acho que eu recebi uns 5 convites aí que a gente tá vendo aí.
É
Porque
mesmo, cara.
realmente acho que pode abrir umas portas. A gente está vendo ainda, mas o pessoal se interessou e conversas de fazer jogos autorais. A gente está conversando aí.
Parabéns, Vitor. Parabéns. Espero que saia.
Então.
Quando sair, você volta aqui e avisa a gente.
Tá, será um prazer. Então, realmente, eu vejo. Eu era mais cético em relação a isso. Será que dá certo? Será que abre? Mas eu vi que deu certo comigo. Eu vi um amigo fazendo fangame, não, vou fazer para depois. Ele estudou programação já, e depois eu quero entrar no mercado. Aí eu, não, isso não vai dar certo. E aí agora eu vi que realmente eu recebi uns convites aí, estamos conversando.
Que maneiro. Ah, rapidinho, já que você citou programação. No Dungeons & Dragons, por exemplo, você codou, você usou código seu?
Em C, mais, tem muito código ali, porque tem muita coisa que a engine em si não faz, porque é básica, né? Você consegue fazer o básico, que é bater, andar, mas coisas avançadas tem que ser via código. Por exemplo, eu vi a física do jogo, eu queria que fosse uma física parecida com a do Kings of Dragons, né, do Super Nintendo. Então eu tinha que fazer código ali para o modo de se movimentar, o modo de bater ficar igual ao do. Porque senão, se você for fazer só o básico, fica todos os beaten up muito parecidos, né? Ficam todos, se você não usar um código para dar uma diferenciada.
Tá. E esse código, esse tipo de programação se estuda onde? É o tradicional de, sei lá, você vai estudar C++ com um livro que vai ter lá a sintaxe, as estruturas, classe, não sei o quê, ou não? Tem um paradigma específico na programação dos jogos.
Então, no caso, eu já conhecia, né? Porque da formação. Mas acho que para quem não sabe nada de programação, você pode encontrar os códigos prontos e tentar modificar. Mas aí acho que de repente o inglês ajuda muito, porque o único fórum em que o pessoal fica postando os códigos e tirando dúvidas e sugestões é inglês, né? Então o pessoal conversa muito sobre isso lá, mas acho que o básico de C você consegue, com as sintaxes básicas lá de programação, você consegue aprimorar o seu jogo.
Tá bom. Qual é o fórum? Só para a gente deixar aqui na descrição também.
É o chronocrash.com. Vou passar o link direitinho.
Beleza, beleza. Bom, para fechar então, Vitor, daria para conversar muito sobre isso aqui, ver muitos jogos que você fez, mas vou deixar para a galera assistir, pegar aí de casa, vai no link aí no site do Zé Vitor, né, que é zevitor.com, e vê os projetos dele lá, faz download, joga, né, e quando zerar, tira um print, marca ele no Twitter, porque acho que ele vai gostar de ter esse feedback aí, né? E aí, para fechar, é o seguinte, o que que você recomenda assim? Você já falou um pouco aí de quem não programa e tal, para começar, baixar os códigos e tal, e começar a ler. Mas para começar do zero, tipo assim, eu não sei nada, quero virar um criador de fangamer. Onde eu vou?
O primeiro ponto é você escolher uma franquia que você goste muito, porque é muito comum a gente ver fangames que o pessoal começa a fazer e desanima no meio porque enjoou, porque vê dificuldades. Então, pega uma franquia que você gosta para você não perder esse ânimo. Aí eu recomendo você procurar sprites que possam ser adaptados para a franquia que você quer. E os fóruns que tem os códigos, esses fóruns, o Chronocast, acho que tem o template no meu site, se você quiser também começar editando um projeto. E acho que é melhor começar por aí, por um jogo de briga de rua. Acho que de luta acho que é mais complexo ou mais complicado.
Tá certo. E pode ser pelo seu template, né? Do Open Board também.
Sim.
Que legal. Bom, Vitor, cara, preciso te agradecer muito por você topar essa entrevista, por vir aqui falar. Parabéns de novo pelo seu trabalho. Continue. Espero que você desenvolva muitos jogos aí para gente autorais no futuro e a gente tenha o prazer e a honra de jogar um jogo desenvolvido, por você e por as pessoas ao seu redor. Obrigado mesmo.
Não, obrigado, estamos à disposição. Precisamos, estamos por aqui.
Valeu, brother. Obrigadão. Você, espero que tenha curtido, né, uma entrevista aí, muito, né, diferente das que a gente já fez, mas com uma pessoa muito legal, com um conhecimento incrível aí que compartilhou com a gente agora. Espero que você tenha curtido também. E já sabe, se curtiu, dá o teu like aí, comenta, né? Fala aí, o Zé Vitor vai ficar aí pela área. Vocês têm contato dele agora, tem Twitter, né? Tem tudo aí. Mas diz o que você achou. Até a próxima entrevista e tchau.
Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Saiba mais em www.mentebinaria.com.br.